Olha, tá na hora da reportagem especial de hoje que traz o assunto do momento em boa parte dos lares. Como lidar com o uso excessivo de telas como celulares, tablets e computadores, principalmente entre crianças e adolescentes?
Desde agosto, celulares estão proibidos em sala de aula na rede municipal do Rio de Janeiro. E a partir de amanhã, o Rio abre uma consulta pública sobre a possível proibição durante todo o horário escolar em 2024.
A preocupação dos pais gera debates por todo mundo. Qual o impacto no desempenho escolar? E na saúde mental de jovens, ainda em formação?
O Dr. Drauzio Varella explica como pesquisadores tentam responder a essas perguntas e mostra o tamanho do desafio de mudar hábitos e promover o uso consciente das tecnologias.
Acho que fica o dia inteiro no celular.
Se acorda de madrugada, ela tava mexendo no celular 4 horas da manhã.
Fica brava, resmunga, às vezes até chora, porque a gente tá tirando.
Ah, chego da escola, aí eu pego o celular, aí eu fico mexendo até 6 horas.
A gente não sabe o que fazer, o problema é que a gente tá sem autoridade.
Gosto muito de jogar, por mim eu passava o dia todo.
Pra gente é um sofrimento ver eles assim direto no computador, no celular. Eles não têm outra vida.
Que as telas fazem parte do cotidiano, não há como negar. Pelo celular entramos em contato com a família, os amigos, os colegas de trabalho. E usamos uma série de aplicativos para nos ajudar a resolver os problemas do dia a dia. Já o computador, para muita gente, é a principal ferramenta de trabalho. É nele que escrevemos textos, organizamos planilhas e, desde a pandemia, fazemos reuniões virtuais, inclusive entrevistas para reportagens como esta. E o tablet, além de ser uma opção mais portátil para todas essas tarefas, ainda está presente em momentos de relaxamento. Assistir a um filme, ler um livro e para distrações de um modo geral. Nada disso é condenável, mas é urgente educar os jovens para fazerem uso consciente de todas essas possibilidades.
Este ano, uma pesquisa revelou uma disparada no número de crianças brasileiras com menos de 6 anos que já se conectaram à internet. Eu conversei com o pediatra Daniel Becker, que tem acompanhado esse movimento de perto.
Quais são as consequências lá no futuro? Como é que você enxerga isso?
Essas crianças e adolescentes vão perder em habilidades, em capacidades, em relacionamento, em autoconhecimento. Ele acha que ele está num grupo de milhares de amigos pertencentes, mas aquilo é uma ilusão.
Na adolescência, uma parte importante do cérebro humano ainda não está totalmente desenvolvida. É o córtex pré-frontal, responsável pelo controle de impulsos, reação a ameaças, recompensas. O uso excessivo de telas e redes sociais pode levar a situações para as quais esse cérebro jovem não está preparado. Isso não significa que os dispositivos causarão problemas de saúde mental a todos os usuários, mas eles podem ser amplificados em quem já está mais vulnerável.
Você pega, por exemplo, uma menina de 12 anos ou 13 anos, que começa a se interessar pela beleza. Ela vai começar a ver um vídeo de moda, ou de maquiagem, ou de exercício. O algoritmo começa a radicalizar esse conteúdo rapidamente. E em pouco tempo ela está recebendo vídeos que estimulam ela a fazer dietas de 400 calorias por dia.
Distorção da autoimagem.
Exatamente. Ela desenvolve um transtorno alimentar, uma anorexia, uma bulimia.
De que maneira as famílias podem agir para reduzir esse consumo compulsivo do que vem pelo celular?
Primeiro é a supervisão. A gente não pode abrir mão de supervisionar. A segunda coisa é criar um mundo bom do lado de fora do celular. Isso é uma tarefa essencial das famílias, que não é fácil também. A gente tem que oferecer um mundo bacana que compita com esse celular que é tão bacana para eles.
Para colocar essas recomendações em prática, o Daniel acompanhou a família da Tatiara, do Marcos, do Caio e do xará dele, o Daniel, no Rio de Janeiro. Eu encontrei a Márcia, o Cássio e a Duda em São Paulo.
Você já vê o celular antes de ir para a escola?
Já acordo ligando o celular enquanto eu vou me arrumando, ou até mesmo quando estou tomando café.
Quando volta da escola, o grude com o aparelho continua, às vezes até a madrugada.
Tem dia que eu fico até às 6 da manhã.
Você fica ansiosa quando não está com o celular na mão?
É, eu fico.
E você tem consciência de que é um vício isso?
É, eu tenho. No começo era mais por comunicação, aí depois virou um vício mesmo.
A Márcia também tem consciência de como esse vício começa.
Já são viciados por nós próprios, né, pais? E também mostramos para eles o que é o celular, o que é o computador.
A Duda tem um irmão com paralisia cerebral. E às vezes o pretexto para usar o aparelho é distrair o João Victor.
Mas por que você pegou o celular? Não estava na hora. Ah, não, mãe, estou aqui só mostrando para o João Victor. Mas é só para ela se safar e ficar com o celular
na mão. E brincar com ele.
Uhum.
No Rio, o papo também é revelador.
O Caio estuda na parte da manhã, aí ele chega da escola e se deixar, vai o dia todo, vira a noite no computador.
Daniel não é diferente.
Ele só sai de celular realmente enquanto está carregando, né? A gente janta junto, eu e meu marido. Daniel janta na mesa com o telefone em cima da mesa e o Caio no computador. Ele leva o prato e janta no computador.
Você interage um pouco com eles dois durante a tarde?
Muito difícil a gente ter isso em casa. Nós quatro não temos isso. Porque cada um fica no celular, então a gente não tem essa de interagir.
É, também é a mesma coisa dela aqui, eu não converso muito, não consigo interagir muito com eles, né? Tá faltando isso na gente aqui, né?
Com o tempo, além da falta de interação, surgiram conflitos.
Já tenho muitas discussões com minha mãe, né? Por conta que ela não dava sair do jogo de noite, eu não saía, virava à noite.
Eles não são de falar palavrões assim, no dia a dia. Mas quando tá no jogo, falam palavrões direto. Ele tentou agredir um pouco a gente, né? Foi assim, uma coisa horrível. O amor de família se perdeu. Essa interação entre família, tudo se perdeu.
A gente fica perdido mesmo, a gente não sabe o que fazer.
Essas situações com o Caio, o Daniel e a Duda revelam alguns sinais aos quais todo pai e toda mãe deve prestar atenção. Irritação fácil, ansiedade, privação do sono, preferência por ficar no quarto em vez de fazer atividades ao ar livre e queda do tempo de interação presencial, o que leva ao chamado convívio precário. Como em milhares de outras famílias, a solução passa por dois pontos fundamentais: conversa e exemplo. É preciso estabelecer regras razoáveis e os pais também precisam segui-las.
Alguma coisa tem que fazer para mudar, né? Não sei.
Nós podíamos fazer um trato, reduzir, não digo parar de usar, mas acabou as tarefas. Aí você passa 2 horas por dia sem tocar no celular. Combinado?
Combinado.
Então, gente...
Daniel Becker também propõe que a família Nogueira negocie.
Desculpa informar, mas isso dá trabalho. Eu vou sugerir algumas coisas para vocês. Vocês não vão tirar, ninguém vai tirar a tela de vocês. Não adianta a gente reprimir, brigar, castigar, gritar. Então, eu sugiro isso, que vocês conversem, façam uma proposta. Se chamem as crianças e eles vão fazer as contrapropostas. É como se fosse uma negociação de paz. Vocês são capazes, com esses dois aqui, com amor, com afeto, com presença. Presença é fundamental.
O psicólogo e educador Hugo Monteiro Ferreira entrevistou mais de 3 mil adolescentes numa pesquisa sobre a atual crise de saúde mental entre eles.
Fechou a porta do quarto, elas abrem uma outra porta, que é a porta das redes sociais digitais. Esses algoritmos, eles fazem uma festa no cérebro de uma criança e de um adolescente. Ele pode gerar dependência neurofisiológica, dependência bioquímica, ou também comportamentos autodestrutivos. Então, mais do que tirar o menino do quarto, é ver como é que eu construo um quarto onde haja esse espaço, esse tempo da amorosidade.
Desde a virada para a década de 2010, o tempo médio de uso das telas entre crianças e adolescentes só aumenta. É o que todas as pesquisas mostram. A consequência é que caiu muito o tempo dedicado às atividades externas, a sair com os amigos e o número de horas de sono. Acontece que esses hábitos são fundamentais para o desenvolvimento nessa fase da vida.
O último relatório de monitoramento da ONU para a educação apontou que o uso dos aparelhos sem restrição prejudica a aprendizagem, a concentração e a saúde das crianças. Motivada por dados como esses, a Prefeitura do Rio de Janeiro abre amanhã uma consulta pública que visa proibir o uso de celulares pelos alunos da rede municipal durante todo o horário escolar a partir de 2024. Hoje, os aparelhos são proibidos apenas dentro da sala de aula.
A gente também acredita que essa medida deve ser aplicada nos recreios, nos intervalos, porque a escola é um local de convivência social. E quando uma criança fica no celular, ela fica isolada na sua própria tela. O uso da tecnologia tem que acontecer de forma consciente e responsável. Isso é muito importante, porque do contrário, a gente acaba tendo a tecnologia não como uma aliada do processo educacional, mas como uma grande vilã para as nossas escolas.
Além do Brasil, mais 17 países já têm políticas de banimento ou restrições de celular em escolas. Nos Estados Unidos, na Flórida, foi implementada em setembro uma restrição rígida como a que o Rio pretende aplicar.
Acredito que isso vai se espalhar, porque é uma questão global. Definitivamente, nossas crianças estão mais presentes que nunca. Posso afirmar que os alunos estão conversando mais. Realmente mudou como interagem entre eles e com os adultos.
Também nos Estados Unidos, muitas das chamadas Big Techs estão enfrentando processos relacionados à proteção da saúde mental de menores.
Dezenas de estados americanos foram à justiça contra a Meta, a empresa dona do Facebook e do Instagram.
Eles alegam que a companhia contribuiu para a atual crise de saúde mental dos jovens nos Estados Unidos. Juntas, essas ações representam o maior processo legal contra a empresa dentro dos Estados Unidos.
Esse advogado representa mais de 200 famílias em processos contra diferentes plataformas.
Eles planejaram esses produtos para serem viciantes, tirando vantagem do fato de que os cérebros das crianças não estão totalmente desenvolvidos. Eles lucram mantendo as crianças online e fazem isso mostrando não o que as crianças querem ver, mas aquilo que é difícil deixar passar. Coisas psicologicamente perturbadoras e que desencadeiam respostas emocionais. Só quando tiverem que pagar por isso, mudarão de comportamento.
E aqueles nossos contratos, será que funcionaram?
Primeiro dia, nós tiramos o celular das crianças para dormir e eles ficaram bem irritados. O Kai reclama bastante, fala: mãe, eu não acredito, mãe, que você fez isso com a gente. Aí o Daniel chora, fala que eu não gosto dele. Kai, Daniel, vem lanchar.
Aos poucos, a Tatiara conseguiu reunir os filhos para refeições sem celulares. E os meninos redescobriram a piscina do quintal.
Passava a madrugada jogando toda e ficava muito nervoso, acabava descontando meu irmão. Agora eu dou uma pausa de tarde, vou brincar com meu irmão na varanda, essas coisas.
Agora, quando dá meia-noite, tudo é desligado.
No encontro para o balanço final, a família seguiu uma outra recomendação importante. Saiu para um passeio perto da natureza.
E aí, eu quero saber das novidades. E o que, que vocês sentiram que mudou nas crianças?
Estão mais calmos, conseguindo interagir bem entre os dois, né? Coisa que era bem complicado.
Vocês ficaram com raiva de mim por causa dessa história?
Ah, no primeiro dia eu fiquei.
Eu dormi.
Tá certo, tá justo.
No primeiro dia eu já fui bem radical, né? Aí ele: mãe, mas o doutor falou que podia...
Fazer um acordo
pro final de semana.
Eu falei: pô, gente, vocês querem tirar de ver de mim? Sendo que o doutor falou, eu lembro muito bem. Pode tirar, mas também tem que haver acordos.
Vocês estão conversando, gente.
Verdade.
Isso é maravilhoso, vocês não conversavam antes.
Não.
Tô vendo aqui uma família que tá funcionando de novo. está caminhando para o bem-estar de todo mundo.
Eu fico sempre emocionada.
Mas é ótimo, maravilhoso.
Desculpa, que agora a gente vai fundo nisso.
Em São Paulo, a Duda até mudou o jeito de distrair o irmão João Vitor.
Era uma vez uma menina que usava uma capa vermelha.
Ela teve um bom progresso aí, adorei. Adorei mesmo.
E aí, Maria Eduarda, você disse que ia usar menos o celular. Como é que foi?
Ah, eu consegui, mas foi bem ruim. Nas primeiras semanas, nos primeiros dias, foi meio ruim.
Vocês notaram alguma diferença no comportamento dela, Cássio?
Sim, com certeza. Agora ela está mais ativa, né? Porque
agora ela está indo duas vezes por semana, três vezes, aí está indo caminhar.
Eu achei que ela ficou mais dada, querendo conversar.
O que foi que mais te ajudou a ficar longe do celular?
Acho que foi o compromisso que eu tinha feito, porque eu não gosto de quebrar compromisso.
Esses acompanhamentos feitos na reportagem mostram que não existe fórmula mágica. As recomendações são simples. E cada família é capaz de encontrar um caminho que funcione para ela.
Pais, incentive os seus filhos a ficar menos tempo no celular, curtir um pouco mais
a família,
mesmo que seja de casa, mas deixe o celular de lado.
Todo mundo podia tentar fazer essa experiência, que ajuda bastante.
Há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?